Parabéns, você está ouvindo mais uma edição do Mosqueteiros e eu tenho aqui comigo diretamente de Montes Claros, Diogo Revert.
Olá pessoal, quando eu era bem pequeno eu soltava pipa com a Talisca, por isso que eu tô aqui hoje gravando na casa da Thaísa. Não rimou tanto, mas foi boa a tentativa.
Mas deu pra entender. E diretamente do Canadá, ela que nunca soltou pipa na vida, Natália Rocha.
Já soltei pipa, mas não foi legal não.
Você sabe que um avião não precisa soltar pipa, não é isso, Natália?
Olha, elogio.
Foi boa?
Olha.
Ah, você chamou ela de avião, caraca, eu não tinha pegado.
Ela é um avião.
Mas é um teco-teco, né?
É, também não é lá o...
aquele Boeing 747.
É o da Azul, que tem hélice. E não tem o filme pra assistir na viagem.
Um teco-tecozinho do mais safado que existe.
Mas voa.
Ela é um aeroplano.
Tem os aviãozinhos de balinha? Não tem, para você comer. Mas voa.
O ursinho entendeu? Da Azul?
Chega.
Já comeram o ursinho da Azul?
Já.
A gelatina, que é um ursinho?
Já. O cookie?
Porra, teve uma vez que a menina... Quer mais uma? Eu falei, mais uma dúzia, né? Aí ela me deu 3, filho.
Enquanto você fala, eu quero um de cada. E a mulher vai te dando aquele tanto.
3 saquinhos do... Qual foi a melhor comida do avião que vocês já receberam?
Cara, alimento, comida não, mas fone de ouvido, quando ganhava, eu era contrabandista de fone. Lembra do fone?
Oi.
Mas sempre os fones mó merdoso.
Mano. Era os fones horrorosos, mas eu levava uns 15.
Porra, nossa, as caixas de abelha, caralho. Eu lembro a primeira vez que me deram, eu falei, nossa, estourei, ganhei um fone. Aí eu fui usar, eu falei, meu Deus, agora não sei porque eles dão isso aqui. Aí a segunda vez que eu fui no avião e foram me dar, eu falei, não, obrigado. Aí o cara ficou mó sem graça. Porque não é um fone maneiro, mano.
Por isso que eles dão, eles estão doidos pra se livrar desses fones, tá ligado?
Não é um fone da hora, porra.
Hoje em dia ainda dão fone? Eu nem lembro.
Dão. Quando eu fui pra Argentina tinha lá, mas era só na classe acima da que eu tava. Só que o deles era um fone bom, de arquinho, tá? Não era desses fones...
Caralho, aí sim.
P2, era um fone que parecia bom, um acabamento pelo menos. Mas tem lugar que... O foda é que o Diogo falou, quando você vai... Caralho, vou ver aqui o sistema de entretenimento. E aí não tem nada, o bagulho simplesmente não funciona.
É.
Tem a tela na cadeira, mas não funciona. Isso é classe média só. Porque a classe média já não fica muito voando muito, né? Aí o dia que voa, não tem nada pra você assistir. Nunca é um filme da hora, mas não tem.
É igual você daqui de Montes Claros, você olha, vai andar de avião pela primeira vez a minha tia, vou levar. Aí você põe ela pra ir daqui em Belo Horizonte. Aí o avião levanta voo, né? Aí, ó, tia, daqui a pouco vai vir aqui, ó, vai ter um cookie. Esse cookie aqui é meu, esse cookie é meu, né? Aí, beleza. Caramba. Aí, beleza, aí vem o cara. Aí o comandante, que sempre fala com aquela voz que todo mundo entende, você não entende nada. Aí ele fala, levanta. Assim que ele tá lá em cima, ele fala: estamos descendo em Belo Horizonte. Caralho, acabei de subir, tá ligado? É meia hora daqui em Belo Horizonte, é foda.
Teve uma vez que eu fui pro Rio, mano, sem brincadeira, acho que levou uns 20 minutos o voo.
É,
pedi. Levantou e tipo assim, foi, caralho, já tá baixando, já tá avisando que vai pousar, como assim?
Sim.
Muito rápido, mas é bom. Natália, quando você veio pro Brasil, qual foi a empresa?
Eu fui de Air Canada e voltei de American Airlines.
Olha aí, avião mais top, né?
Foi tudo uma merda. Sofri.
Qual deles? Os dois?
Foi mais desconfortável. O problema da vinda foi Air Canada, mas aí chega no Brasil, virou...
Latam.
Isso mesmo. Uhum.
Ah, lá tanto os aviãozinhos da hora.
Teve uma parte, agora eu nem lembro qual parte que foi, que simplesmente não ligava o ar-condicionado, o vento, sei lá. Ficou um calor desgraceiro. Onde foi? Foi em Nova York, eu acho? Não lembro. Mas, porra, foi o calor da porra, velho. Não ligava a porcaria do ar. A gente morrendo de calor.
Nossa, se mó galera ia fechar, né? Abafado.
Aqui é Brasil, Natália. Aqui o Uber no mundo inteiro é obrigado a ligar o ar-condicionado. Aqui ninguém liga. Seja bem-vindo ao Brasil, não reclama.
Não, aqui se o cara pega o Comfort e ele vem com o vidro abaixado já, filho.
Você viu no Twitter que viralizou que o cara pegou e colocou um plástico pra deixar o ar-condicionado só nele e não ir pro pessoal que tava... O Brasil, caralho, é maravilhoso, isso, cara. O Brasil é muito bom.
Se alguém vai ter conforto aqui, sou eu, né? Quando eu fui pro Chile, coloca aí no Google Imagens, eu vou botar na capa também. É, do Chile, de Santiago pro deserto do Atacama, a gente foi em uma que chama JetSmart, que é uma low cost. Cost, sei lá, como procede, Natália? Baixo orçamento.
Low cost?
Low cost.
Uhum.
Malandro, parecia um ônibus de asa, filho. O assento, mó pequeno.
Você foi tipo de cometa,
duro pra
tá ligado?
Caralho, apertado. É?
Nossa.
Mas era barata essa passagem, né? E aí era assim, a passagem era muito barata e tudo que você tinha que fazer era muito caro. Ah, eu quero escolher o lugar. Era o preço da passagem. Ah, se tiver que despassar a viagem. Outro preço da passagem, tá ligado?
Porra.
Só que era desconfortável, bicho. Puta que pariu, ainda bem que foi um voo curto. Mas era uns banquinhos. Parecia um ônibus, mano. Vocês viram? Tem um ônibus aqui em São Paulo que é mais confortável.
Mas vocês já viram? Que é
a grandiosa JetSmart.
As fotos. Tem um protótipo de novo assento. Não sei o quão real é, mas vocês já viram? Vou mandar a foto. É um negócio finíssimo e o assento vem assim, como se fosse um assento de montanha-russa.
Porra, aí é louco, caralho, não tem como, mano. Tá na capa, ouvinte. Imagina viajar mais de 10 minutos assim, mano.
A carinha do cara, é uma felicidade.
É melhor ficar em pé, cara. Tira essas porra aí, põe um negócio pra segurar.
Bota a cordinha,
vai ó. Vai igual o metrô, né?
Me deixa ali no Bom Jesus, tá ligado?
Foi uma empresa que fez assentos, protótipo de assento para avião em pé, digamos assim.
Mano, é melhor tirar isso aí e colocar um polidense, um bagulho de polidense pra turma segurar. Vai ficar mais confortável. Deixa igual no trem lá que a gente comentou no bônus, porque isso aí não dá não. E a carinha dele fingindo que tá confortável? Nunca, maluco.
Pirincando foda no tubi, tá ligado? E ele, não, tá bom, pode vir, tá divertido.
É, praticamente um assento de bicicleta entre as pernas.
Mano, meia hora no máximo, a pessoa... Putz. Tá me incomodando de ver a foto.
Sim.
Imagina ficar nessa posição. Tá maluco, mano. Que tristeza do caralho.
Uma empresa nossa, italiana. Diz aqui.
Não dá,
cara. É, não dá ideia pro Brasa, porque os caras... Agora, uma coisa que eu acho bizarra é a diferença de valor da passagem da primeira classe pro resto, mano.
É.
Quando eu fui pra Argentina, eu vi e falei, caralho, é muito mais caro. Tipo assim, 5 vezes mais caro. E não é 5 vezes mais confortável.
Sim.
No mesmo avião, tá ligado? É um pouquinho maior, nananã, mas...
A comida.
Mais largo, mas... Porra, o cara voa igual, tá maluco, mano. Não, não tem sentido.
Mas tem espumante. Tem
muito dinheiro.
Espumante.
É.
Mas tem, é.
Não sei se tem espumante.
Whisky.
Porra, mas 3 horinhas, não dá pra aguentar ficar sem beber não, ou pé de cana?
Logo eu.
Leva seu próprio whisky, sei lá. Esse tipo de coisa eu acho que eu não teria moral não.
Vocês sabem que o gringo, quando a gente tava indo do Rio pra Salvador... Ele comprou uma garrafa... Não sei se já contei essa história. Ele comprou uma garrafa de Bacardi de... Eu esqueci de que era. Bacardi? Ah. Era de alguma porra... Mojito, eu acho.
Maçã verde,
é. É uma porra dessa. Aí ele abriu, tava tomando lá no Rio e tal, só que tinha ainda mais do que meia garrafa. Ele decidiu ver se conseguia levar pra Salvador. A gente sabia que podia levar na mala em voo doméstico do Brasil líquido acima de... Se tivesse fechada a garrafa. Mas a garrafa aberta, não sei, a gente tentou. E passou. Só que chegou no raio-x, o carinha do raio-x abriu a mala dele, tirou a garrafa, aí veio assim, chamou um outro cara e ficou cochichando assim. A gente não viu o que era. Aí depois o cara virou pra gente e falou assim, ah, esse aqui é muito bom, de abacaxi também, é melhor ainda. E botou de volta na bolsa dele e fechou.
Caralho.
Eu não sabia que podia, mas deixou de boa. E aí chegou no avião, o gringo abriu e botou na... Pediu suco de laranja.
Mamou igual um bezerro.
É, deu pra minha mãe, botou. Beberam lá no avião.
Eu acho que pode, pô. Teve um que foi foda. Eu tava... Quando eu fui pra Belém. Aí eu ia já pra Manaus e Belém, né? E aí eu tinha ido num lugar lá e eu comprei uns licores que tinha. Licor de açaí, licor de jenipapo, sei lá o quê. Mas ele era caseiro, foda, e só tinha garrafa e não tinha nenhuma marcação. Não tinha rótulo falando o que era, nem a porcentagem alcoólica e tal. E não pode embarcar com uma garrafa só com líquido sem... Aí a menina, então, isso aqui vai ter que descartar, porque não tem o que é. Eu falei, mas é licor. Ela, tudo bem, mas como eu tava explicando, não tem marcando o que é. E a gente vai ter que jogar fora. Aí eu falei, tudo bem, onde a gente vai jogar fora? Aí ela fez mó cara, tipo assim, caralho, ia ganhar uns licor aqui, mas esse maluco quer ver eu jogando fora? Aí ela foi junto comigo no... Lógico, mano, já tava... Porra, vou perder meus licorzinhos aí. Aí ela foi comigo no banheiro, aí ela pegou e jogou fora, na minha frente, e aí catou as garrafas vazias e jogou fora.
Pô, que dó.
Porque eu falei, ah, não, é muita safadeza eu deixar essa porra aí. Mas depois eu fiquei pensando, eu devia ter falado, foi eu que fui burro, né? Ganha aí o licor pra vocês ficarem felizes, vai.
É, melhor que
desperdiçar. Mas ela nem fez muita questão, tipo assim, ela nem ficou puta quando eu falei, tá, e onde a gente vai jogar fora? Mas ela fez uma cara de assim, ai, cara, ele vai querer ver onde vai jogar fora. E aí ela foi lá com ela, ela jogou fora. E eu aprendi, né, não pode viajar sem sem o rótulo marcando o que, que é e a porcentagem alcoólica.
Esse lance de proibições que rolam hoje em dia, assim, me lembrou de um vídeo que viralizou um tempo atrás de... A pessoa fazendo a comparação, uma reportagem que rolou, se não me engano, na década de 80, final da década de 80 para 90, da proibição de fumar nos estabelecimentos fechados. Vocês já viram essa reportagem? A galera fica puto. Como assim eu não posso fumar na frente de todo mundo? Isso é um absurdo. É igual aquele da galera que tem que usar o cinto de segurança. Cinto, e a galera, não, usar o cinto de segurança? Que absurdo é esse e tal?
É, tem um lendário do Paulo Maluf no Roda Viva. E aí o povo tá questionando, tipo assim, como assim você tá fazendo uma lei antifumo? E tem prazer em proibir as coisas. E tipo assim, porra, é pro bem da galera, tá ligado?
É.
Do ambiente
muito foda,
e tal.
Cara.
E aí eles comparam com. É o próprio Monark, mano. Eles compraram com o uso de cinto de segurança, tá ligado?
Sim.
Que o Estado não devia obrigar a pessoa a usar o cinto de segurança. Se ela quisesse matar, ela pode. Tipo assim.
Nossa.
Caralho, estou ouvindo o flow.
É.
Na época do Monark, é loucura.
Muito doido, cara, muito doido.
Você acha, Nath, que a pessoa ela pode fazer o que ela quiser?
Não. Principalmente...
Óbvio que não, né?
É. Isso me lembrou essa história de vídeo da galera indignada com o assento... Com o assento por aí. O cinto de segurança. Me lembrou algo que eu não sabia que é relacionado, assim. Sempre que falam desse assunto aqui, lembram também dos gringos reclamando quando... O snowboard começou a ficar popular. Porque antigamente só tinha esqui, que é com um em cada pé e tal, né? Pra esquiar.
Uhum.
E aí, quando chegou, acho que nos anos 80, 90, começou a ficar popular o snowboard. E aí tem entrevista dos gringos, tipo, que andam de esqui, falando, ai, não, essa galera aqui é um perigo, snowboard.
Caraca, os puristas, né?
É. E hoje em dia, todo mundo share, meu Deus, divide as montanhas de boa. Que snowboard, todo mundo de boa.
Eu acho foda a visão que o gringo tem do Brasil, baseado nas coisas do Brasil que fazem sucesso na gringa. Por exemplo, já aconteceu, Natália, do nada, você falar assim, ah, eu sou brasileira e tal, e a galera, oh, Brazilian wax? Já meteram essa pra você e tal?
Brazilian bikini?
Caralho.
Já meteram a depilação brasileira pra você em algum momento, Natália?
Não a depilação, até porque é visto como meio que um assédio.
Roupa,
você fazer esse comentário. Mas tem o Brazilian bikini, Brazilian panties.
Brazilian ass.
Tem Brazilian ass. Mas não, geralmente as pessoas com que eu me relaciono...
Tem noção.
Tem um certo nível, principalmente no trabalho, isso é visto.
Você não falava que do seu antigo emprego tinha um cara, sei lá, indiano, que era meio inconveniente?
Não lembro, mas sempre tem.
Uma vez você contou.
Não lembro quem era.
O cara era meio sem noção, ficava forçando a amizade e tal.
Teve um cara que eu contei de um indiano que foi fazer manutenção no equipamento lá. E eu entendi ele errado. Que ele veio falar comigo, aí eu tava contando que eu era meio chata pra comer, eu acho, nem lembro. E aí ele perguntou, Are you a virgin? Aí eu, tipo, achando que ele tava me perguntando se eu era virgem.
Caralho, mano.
Mas ele era
vegetariana, né?
Mas ele tava querendo perguntar se eu era vegan. Que era vegetariana. Só que...
Pensa a cabeça da Nath, tipo, o que você tá falando, mano?
Pois é, eu fiquei tipo, como?
Nunca te vi, doidão.
Cara, que nem sabe se eu sou virgem. Mas não, era eu vegan. Só que ele falou vegan porque... Vegan.
Com sotaque, né?
É.
Dois indianos inconvenientes que eu já passei na minha vida. Um foi o Dalsin do Street Fighter, era difícil pra caceta. E o outro era aqueles que adicionavam a gente no Orkut e queria casar com a gente. Lembra desses, Natália? Quem é esses?
Orkut era a época dos indianos, hein, mano? Depois eles apareciam no Facebook também.
Foi mesmo.
E no Instagram também.
Diogo, eu queria que você contasse pra gente seus novos convites aí.
Né?
Então!
Diogo famoso.
Esta semana... Me convida. Achei foda, assim, achei bonitinho da produtora aqui de Montes Claros. A gente vai ter um show do Renato Albani. Sou fã pra caralho do trabalho.
Bom
do
Renato Albani, ele é bom. Dessa velha guarda da Portela.
Ele pra mim é top 3, assim, tá ligado? Tipo, ele e Afonso Padilha. Afonso Padilha pra mim é o primeiro, ele é o segundo. E sei lá, Fábio Rabin é o terceiro, assim, ou alguma coisa nesse sentido.
Pô, e o cabeçudo lá, você não gosta, não?
Qual cabeçudo?
Porra, dos quatro amigos lá, caralho. O Ventura.
Ventura é muito bom também. Eu encontrei com o Ventura em São Paulo, eu contei pra vocês, né?
Eu lembro.
Encontrei com ele e tal. É, gosto também demais. E aí, cara, porra, ele vai vir fazer show aqui em Montes Claros, né? E aí... Ah, não é que a produtora... Porque eu já fiz, por incrível que pareça, das minhas piadas horrorosas.
Tem no YouTube. Será que tem no YouTube, Diogo, stand-up?
Ah, acho que não. Espero que não. Aí eu já fiz stand-up bem naquela época do CQC e tal, né? Baseado nos caras.
Não, fazia com a roupinha do CQC, inclusive.
É, então. Aí eu já fiz stand-up e tudo. E aí, acho que a moça lembrou, a produtora. E não é que ela me convidou pra abrir o show do cara?
Tem. Você lembra de algum texto seu do stand-up, Diogo?
Então... Quando eu falei assim, vou contar essa história no podcast, eu falei, bom, eu vou procurar aqui, porque eu tinha esse texto salvo aqui no meu e-mail, mas por incrível que pareça, deixa eu ver se eu...
Vai meter essa que perdeu.
Não, cara, eu achei um
mas como que era? Você falava, gente, avião, vocês sabem como é, né? E aí começava a história.
Tá escrito aqui, ó, tá escrito, eu juro pra você, galera, eu não sei o que é isso aqui, juro, eu não sei o que é. Tá escrito assim, ó, domingo 3 de junho de 2012. Aí o tema é Diogo, enviei pra mim mesmo, tá escrito textos stand-up para a empresa. Eu não sei se isso aqui era ideias que eu tava
pra criando. Pra dar palestra?
É, eu não sei se eu tava pegando ideias pra construir texto, mas eu tô tentando achar alguma coisa aqui.
2012 é muito tempo.
Quer ver? Tem muito tempo. Eu gosto... Nossa, que vergonha, caralho.
Tá escrito... Não, faz o stand-up. Isso aí, gente, agora isso você quer... tem que fazer a gente rir.
2012, eu fazendo texto de pinto. Aí tá escrito aqui. É, uma vez eu saí com uma mina que usava um perfume tão doce, mas tão doce que eu não sentia enjoo, sentia sede. Aí tá escrito.
Meu Deus, mano.
Uma vez uma amiga minha me disse, você deve ter o pinto enorme. Aí eu respondi pra ela, não. Ela, para de modéstia, julgar pelo tamanho do seu pinto, ele deve chegar lá no joelho. Aí eu, a julgar pelo tamanho do meu pinto, ele só chegaria no meu joelho se eu fosse o... Nossa. Vou até pular essa. Vou até pular essa que você cancela.
Entendeu. Não sou nerd, assim, ele pôs.
Tem assim, eu gosto muito de fast food. Tanto que no sexo eu me comparo a um. Eu me comparo ao lanche do McDonald's. A propaganda é boa, mas o lanche é pequeno e a comida é rápida. Tá, enfim, eu sinceramente não sei
vai.
O que é isso. E aí vai. E aí,
eu acho que você devia fazer esse mesmo texto, que hoje em dia é maluquice.
É isso que vale, gente.
Tipo hospício, tá ligado?
É tipo o Diogo Defante, tá ligado? Me tira daqui! Aí.
Tem que ser isso, disruptivo.
Cara, eu juro pra você, eu não lembrava disso aqui. Eu não sei se é meu, não sei se eu copiei de alguém. Não sei que texto que é esse. Mas não tem como, né? Porque é pra você ver, o último texto que eu escrevi, que eu tô achando aqui no meme, é 2012, tá ligado? Então,
caralho,
eu teria
um pouquinho,
que.
Teria que dar uma leve atualizada.
É, exato, né? Aí. Eu preciso...
12 anos atrás.
E eram essas piadinhas daquela época, por exemplo, que... Ó, galera, eu já fui fumante. Houve uma época que eu fumava 2 carteiras de calto por dia, mas eu acordei pra realidade, eu percebi o quanto eu tava sendo imbecil em gastar tanto dinheiro, uma coisa que só me fazia mal. Aquele dia em dia eu já passei a comprar derby. Nada a ver, tá ligado? As piadas de 2012, nossa. Tá ligado? Mas eu gostei de ter achado isso aqui.
Um que nem aquele sketch do Hermes Renato, que é só o, tipo assim, o estilinho do stand-up, mas as piadas não tem graça nenhuma. Lembra que tinha essa...
Tinha o do Hermes Renato, né, que era o... Ah, caralho. O stand-up que eles faziam lá, né, zoando e sem graça nenhuma, era muito bom.
É, tipo, o cara vai falar assim, ai, eu não entendo como é que avião treme tanto, hein, não tem buraco no céu. Tipo assim, aí dá um pulinho, caralho,
sim,
mano.
Sim, e toca um baixo,
essa
tá ligado?
Cena é muito, não, um baixo fazendo alusão ao site e tal.
Exato.
Mas é foda porque, tipo, a gente que gosta de rir, fazer graça, né? A gente já sabe os esquemas do stand-up, né, mano? E aí você consegue identificar onde que o cara tá indo, às vezes, naquela história que ele tá contando e tal. E hoje em dia, pra eu achar realmente graça esse stand-up é difícil, de tanto que eu já vi.
É.
Mas tem uns caras bons, Eu gosto de ver esses caras dando entrevista. Teve uma entrevista... 1000 anos que eu não assistia Pânico. Aí o algoritmo do YouTube me mostrou a entrevista do Eduardo Sterblitch, que ele foi lá esses dias. Mano, parece o Pânico das Antigas, Diogo. Bom programa, tá ligado? Ele ficou lá uma horinha, mais ou menos, divulgando uma peça. E os caras contando daquela época, da loucura, do programa, nananã. E, tipo, essa zoeira entre eles que eu acho engraçado, tá ligado? Não necessariamente um texto pronto pra dar risada. Eu gosto de ouvir a conversa, a gente pessoas contando história. Ou algo que nem eu falei pra Nath assistir semana passada. É, trote do Daniel Zuckerman no... pra descobrir quanto a Yasmin Brunet cobra. Esse dia eu dei gostosas gargalhadas também. Porque não é um texto de stand-up, tá ligado? É só um cara louco, mano.
Sim.
Fazendo loucura. Mas então você não vai abrir o show, Diogo?
Não, não. Eu vou. Se eu achar um vídeo aqui, eu vou até procurar aqui.
Você não vai?
Vou não.
Como não?
Arregou.
Não dá, cara. Não dá pra mim, não dá.
Ué?
Eu vou achar. Ah! Eu vou achar. Se eu achar um vídeo aqui. Nossa, que vergonha da porra! Se eu achar uns vídeos aqui, eu mando pra
anexar. Do stand-up.
Dos meus stand-ups de antigamente, tá ligado?
Ah, dá pra fazer um
texto. Natália, faz
um
stand-up aí.
Tem um, acho que foi do uma piada que eu sempre lembro, que acho, não é nem tão engraçado assim, mas acho que foi do Maurício Meirelles. Não é tão engraçado, mas eu achei interessante o formato. Que era alguma coisa assim, ele falando que ele é pai, blá blá blá, e tem toda uma história antes e tal. Mas aí ele pergunta pra uma plateia, tá vendo, quem aqui, quem de vocês tem filho? Aí levanta a mão, galera. Aí ele faz isso tudo abaixo. Tá, e quem de vocês aqui queria ter filho? Aí ele levanta a mão, aí ele fala, tá vendo aí, quem levantou, quem tem filho, não queria ter filho. Tipo, quem levantou a mão que tem filho, não queria ter filho. Eu só achei muito interessante.
Cara, é isso, né, o humor da Natália.
Eu achei interessante, mas o meu stand-up, o comediante mais melhor de todos os tempos pra mim é o Murilo Couto. Disparado.
Ela é muito fã, né?
Murilo Couto é bom pra caralho,
mesmo, porque ele é muito louco, doidão, sei lá. É então, o jeito que ele anda, o jeito que ele fala.
É engraçado naturalmente, né? É. Quem eu tô... Porra, eu já falo sempre os mesmos, né? O Will Guimarães, eu acho foda. Porque é isso, é maluquice, mano. Tipo, o cara que não é normal. E o Defante. Defante também eu acho bom. Risadinha. Humorismo. Alegria. Diogo, tem anotado aqui na pauta outra história. É, amigo golpista.
Amigo golpista, um amigo...
Texto do
amigo
lembrei. Golpista, vai, Diogo.
Lembrei. Não, cara, acontece uns negócios comigo que, tipo assim, até Jesus duvida, tá ligado? Estava eu aqui na minha querida pacata Montes Claros essa semana, e do nada, Ivan, sabe quando alguém te chama com aquela fotinha, que a fotinha é um anjinho, ou é uma criança, ou tem uma frase que tá escrita assim... Deus abençoe você e toda a sua família. Não, sabe? Não tem a pessoa. Não tem a pessoa. Aí, aqui e tal. Ô, cara, eu tô precisando te ligar agora. Eu já dei risada, né? Porque eu já não atendo ligação, né? Falei, tá. Aí, não, aqui eu sou eu, seu amigo. Vou te chamar aí no WhatsApp, pode? Pode. Aí veio o cara, ele pegou e mandou essa mensagem, a seguinte mensagem. Opa, desculpa incomodar, mas urgência mesmo. Ocorreu um imprevisto desagradável aqui. Não estou conseguindo abrir o app da caixa. Eu falei, ah...
Caralho.
Ah, lá. Olha as ideias do cara. Sim. Aí vem, né? Precisando trocar um Pix com você, pois preciso abastecer o carro aqui urgente. Fui resolver um negócio, mas não vou dar muito detalhe, não, porque ele contou uns negócios muito absurdos aqui. Aí eu peguei, falei, pronto. Os caras estão querendo me dar um puta golpe. Ainda mandei assim, ó. Mano, eu só tô com 10 mil reais aqui agora no app. Eu acho que não vai dar. Aí ele pegou e deu uma risada, kkkk, FDP, eu aqui com o cu na mão e você me zoando. Aí ele pegou e falou assim, ah, tô precisando, papá. Aí eu peguei e escrevi assim pro cara, mano, dos amigos desse fulano aí, eu sou o que não tem grana mesmo, alvo errado, eu mandei pra ele, tá ligado?
Caralho.
Aí o cara respondeu bem assim, não é golpe, posso te mandar uma foto agora, te falar alguma coisa que fazíamos, como por exemplo, jogar Nintendo. Aí eu falei, opa. Jogar Nintendo, tá. Aí ele pegou e mandou o áudio.
Agora.
Ele mandou esse áudio aí, ó, que eu acabei de encaminhar no grupo. Eu falei, caralho, não é que é o cara mesmo? A gente tá acostumado a receber golpe. Ó, pra você ver, o cara fez o golpe inverso. Ele realmente tava precisando do dinheiro, tá ligado?
Tentando, lá vem o golpe. Lembra o cara pra falar, nossa, lá vem o golpe.
É. Olha o que, é que ele mandou no áudio. Era o próprio cara, tá ligado?
Sei lá como é que escreve Pokémon.
Ô, louco, mano. Olha o que o cara usa pra provar que ele é ele mesmo.
Só pediu pra pessoa errada, né? Esqueceu que eu sou o mesmo. Eu tenho o mesmo dinheiro que eu tinha quando a gente jogava Donkey Kong.
Da época do Donkey Kong, né?
Tá ligado? Eu tenho aquela mesma grana, então, infelizmente, não deu pra te ajudar, amigo.
Mano, eu mandei um aí, ó, do, porra, grandioso Gabriel Arones, jogo. Ele tinha sido hackeado no Instagram, os caras usam lá o esquema de pegar o número e tal, e pegar a conta. E aí eu tava falando com a Amanda, que é a esposa dele, o que, que eles podiam fazer e tal, pra recuperar o número, no operador, dando umas dicas. Aí ele já tinha recuperado. Aí na hora que eu tava falando com ela no Instagram, ele me mandou mensagem no WhatsApp. Falando, bom dia. Aí eu falei, boa tentativa, seu golpista. aí ele falou, porra, você tá zoando? Aí eu mandei, não vai arrumar nada aqui, segue pra outro lado da lista aí. Aí ele me ligou, e fez vídeo, tá ligado? Ô, caralho, sou eu mesmo. E aí eu fui ver aqui no meu... Quando eu fui buscar essa conversa aí, teve outra amiga minha também, só que era exatamente a mesma história do Diogo. Ela veio, contou uma história triste, se tinha como prestar um dinheiro pra ela e tal. Aí eu mandei, boa tentativa, seu golpista. Aí ela, ô, caralho, não é golpe, não sou eu mesmo. Aí eu falei, eita porra, tá achando que eu tenho dinheiro. Aí, tá vendo? E no caso dela, era ela também. Foi. Mas é foda, hoje em dia tem que ficar esperto, cara. A gente já leu tanta notícia de golpe aqui. É.
Pô, você viu que agora estão usando inteligência artificial pra enganar os velhos? E aí é você, sim, sua voz, pedindo dinheiro, tá ligado? Minha mãe é bem capaz dela acreditar que eu peço ela dinheiro direto.
Vai ficar cada vez pior essa porra, mano. Do golpe do Zap. Natália é uma que cairia no urubu do Pix. Que quando a gente falou, ela ficou incrédula.
Ainda bem que eu nem tenho Pix. Eu não posso.
Aí no Canadá não tem, né? Esse país de terceiro mundo.
Os golpes aqui é mandando, pedindo pra você comprar cartão gift card, cartão presente, e aí dá o código do cartão presente.
E o PayPal? Você tem PayPal, Natália?
Tenho, mas há muito tempo que eu não uso.
Qual que é o... Ah, não, achei aqui, ó, eu converso com a Amanda. Na verdade, a gente tava ajudando pro Nel, ficando lá querendo zaralhar. Eu mandei assim: oi, Amanda, fiz depósito de R$1.000 pro Gabriel. Ele sumiu, não me mandou meus 4.000 ainda. Consegue me ajudar? Aí ela foi avisar pra ele, tá ligado? Depois que eu fui ajudar eles no negócio de recuperar o chip. Mas é porque ele tinha colocado esse esquema de... Não, é garantido. Se você colocar, volta, não sei... Tipo assim, como é que as pessoas caem, mano? É muito foda isso.
Sim.
A tabela do bagulho do urubu do Pix é isso, sabe? Você transfere 1.000 e aí do nada a pessoa vai voltar 4.000. Tipo, não tem sentido. De onde está saindo esse dinheiro, meu amigo?
É.
E o povo cai, tá ligado? É muito foda, mano.
Muito foda. Não.
A ganância da turma.
Depois que nós contamos aqui que a dona... Nós contamos aqui no Mosqueteiros, a dona tava mandando dinheiro pro... Como é que é o nome do pirata do Caribe lá?
Pro Johnny Depp,
porque ela achou que tava namorando com o Johnny Depp, eu não duvido mais nada.
Apesar que o povo cai no jogo do Tigrinho também, mano.
É, exato. Ou, tem de colega meu jogando o Tigrinho, você não tem ideia, viu?
O que é o jogo do Tigrinho?
Estão jogando o Tigrinho foda
lá. Tá brincando, Natália, você não sabe?
Não, jogo do Tigrinho.
Porra, tem um monte de influenciador que fica... Passou até no Fantástico a matéria, cara. É um jogo desses de cassino aí, mas é o famoso jogo do Tigrinho. É o Fortune Tiger.
Meu Deus, tá.
E aí os caras falam isso aí. Ah, eu botei R$10 e ganhei 100 mil. Um bagulho muito mentiroso. É. E o vagabundo cai, mano. Tipo, ficou famosaço. Tão famoso quanto a Blaze, o jogo do Tigrinho.
Eu acho que eu vi naquele... Um desses caras que entrevista populares, que eu já recomendei aqui no cast, inclusive, o Lini.
Aí, ó, a Natália tá envolvida, Diogo. Já era.
Ele
indicou, ele divulgou.
Não, ele não indicou, joga não. Lá, não mas lá, eu acho... Ele tava entrevistando populares e aí uma das pessoas que ele entrevistou tava jogando alguma coisa no celular, só que eu acho que deve ter sido, mano, esse jogo. Só que ele perdeu muito dinheiro.
Óbvio. Ah, olha só, quem diria?
Deixa eu ver se eu acho.
Ele não forrou a banca, ele não vai aposentar com o jogo do Tigrinho? Não, e é loucura que você vê esses vídeos de divulgação da galera. Tipo assim, os caras mostram a Ferrari insinuando que ele ganhou um Porsche, comprou um Porsche, uma casa com o jogo do Tigrinho, mano.
É, era do
Tigrinho. E aí as crianças idiotas.
Tá a galera no comentário falando, não sei lá, jogo do Tigrinho, sabe? Que eu não sabia o que era, então na minha mente passou.
Mano.
Batido.
É muito pega trouxa, não tem
como. O único Tigrinho que ficou rico no Brasil foi o dono da Kellogg's.
Grande Sucrilhos.
Sucrilhos é o único, tá ligado?
Sucrilhos Kellogg's. Aí na gringa é mó famoso. É um negócio, né, Natália? Esse negócio de cereal. Tem um monte de tipo, né?
Tem. É. Todo gringo come cereal, a Rosie todo dia de noite come cereal com leite.
É mesmo?
É
parte tem da
mascote,
cultura, né?
Tem um negócio do mascote aí, do cereal, Natália?
Cada cereal tem um, né? Aí tem um Lucky Charms, que tem um, tipo, um duendinho. Tem um...
Se eu matar o mascote do cereal, eu viro um cereal killer, Natália?
Nossa, eu sabia que ele ia vir com essa.
Acho que sim, se você matar vários.
Cereal killer é gênio.
Ai,
você come também, Nath? Isso você gosta?
Não, eu só comi um cereal na minha vida toda, que foi o Nescau Ball, mas
bom,
sem leite, porque eu acho nojento misturar o líquido com o sólido.
Aí você come o quê? Igual pipoca?
Igual pipoca.
Não, justo, com leite que é bom.
Anos que eu não como. E aqui não tem Nescau Ball, mas tem Nesquik. Mesma ideia.
Não tem um Fruit Loops, uma coisa assim? Não tem um negócio assim?
Tem. Fruit Loops, só açúcar. A gente não come isso aqui, não.
É puro açúcar mesmo. Nossa, eu lembro de uma vez que ele lançou... Deve existir aqui até hoje, que faz 1.000 anos que eu não como. Tinha um de... Ai, como é o nome daquela porra? De leite condensado, mano.
Caralho.
E ele era doce pra caralho.
Uhum.
E eu mandava bala. Puta merda, ainda mandava de açúcar.
Eu sou da época que a novidade maravilhosa na vida da gente era a sopa de letrinha, lembra? Puta que pariu, quando eu vi essa primeira vez.
Na escola,
vez,
bom pra caralho.
Puta merda, tá ligado?
Não comia incrível. Não, mas a Germe comia.
Germe é foda.
Germe comia sopa de letrinha.
Por isso que ela é legal, e você é isso daí. A gente chamou a irmã errada pro podcast. Não dá pra trocar não, Natália?
Tá vendo?
Então, seis mesinhos.
Sua irmã sabe quem que é o Drummond de Andrade, porque ela comia sopa de letrinha, tá vendo? Você não sabe.
Ah, claro.
É, ó. Faz essa sinapse, pega aí. Toma essa pio. Natália, ó, olha o gancho aí, ó. Falando em toma essa pio, conta a história do seu amigo drogado aí.
Caralho!
Os ouvintes de julgarem. Ah. Não, ouvinte, ela tá vindo aqui falando. Meu amigo usou droga, quase ficou cego, eu rachei o bico.
Meu amigo veio me contar na zoeira, pô.
Veja bem, ó. Quase que ele ficou sem ver bem, né?
É. Ó, ele. Meu amigo é meio nerdão, assim. Ele não é das.
É drogas. Amigão, amigão? Ele escuta o programa?
De anos. Eu acho que ele não escuta, não.
Ah, então tá bom.
Não é teu amigo também, né?
Não, nem todos os amigos.
Também não é pra tanto, é.
Ele. Nerdola, que nem meus amigos. Não bebe, não.
Você não, você é despojadona. Você.
Eu sou, né?
Nunca foi pra evento fantasiado.
Eu não bebo e não fumo também, não. Não
uso. Falou drogas. A Vanessa Camargo. Então, falou a Vanessa Camargo, batendo no pé dos outros.
Falou que vai pro sertanejo.
É.
Eu não uso drogas também.
A que vai, não, como é que joga? Revoada. Falou que vai pra revoada, Diogo.
Um retrato.
Tô a fumar narguile com os jovens.
Vai, Jimmy Cliff, conta.
Ele tem umas ideias, assim, de, tipo, experimentar algumas substâncias pra ver qual
a
é
cria,
o barato.
Falou a cria, Diogo. Falou a cria, vai. Conta.
Pra ver qual é que dá, porque...
Fala, Rafa,
pela ciência, né, claro. E aí ele já fez isso...
É, pela ciência, lógico, é pela ciência.
Pela ciência, claro. Porque ele faz controlado. Então, tipo, sempre tem alguém com ele no recinto e ele usa só pra ver, porque ele tem curiosidade. Então ele já fez isso com cogumelo. E aí ele foi testar LSD.
Ele é nerd, né? Se o Mario pode, por que que ele não, né?
É.
Só que, aparentemente, a pessoa que tava com ele, que tava meio que instruindo, ele acabou superdosando em LSD.
Meu Deus.
Tomou muito mais do que era pra ser. E ele ficou cego. Simplesmente
quê?
Ele não via
bastante
nada.
Bastante tranquilo.
Via preto, ficou vendo preto. E ele achou que tinha morrido.
Meu Deus,
aí, imagina que sensação, mano.
Pois é, ele achou que tinha morrido e ficou por algumas horas vendo tudo preto, achou que faleceu, que tava indo no limbo e ficou, tipo, só pensando, meu Deus, morrer não é como eu achava que era. E vendo preto, um amigo
cara,
que tava com
ele. Mano.
Pois é, só que, tipo, ele não podia fazer nada, era só esperar ou...
Só esperar a morte.
É, aquilo ali que era morte e é isso aí mesmo. E ele ficou em pânico porque... Ai, meu Deus, não é assim que eu imaginava.
Ele não rapidamente deixou de ser ateu, não?
Ele negócio, acho que ele é espírita.
Ah, então ele tem onde se apegar.
Ele achou que virou um fantasma, sei lá. E aí ficou vendo tudo preto no limbo lá. E o amigo que tava com ele só achou que ele, tipo, visualmente o que o amigo tava vendo é ele deitado.
Tava na brisinha.
Parado, assim, o amigo meio como se ele estivesse em coma, sabe? Só que o amigo, de boa, não ficou desesperado nem nada.
E o amigo dele tinha tomado também?
Acho que não, porque, como eu falei, é controlado, é pra controle de danos. Então, se ele...
E o amigo dele gritando, gato Mia, miau! Era assim, Natália, essa brincadeira? O que fazer quando era pequeno?
Eu acho que não. O amigo tava lá só pra, se desse algum piripaque, ajudava, né?
Caralho,
e aí ele foi
véio.
Melhorando gradualmente?
Não, ele falou que quando voltou... Ele achou que era só um sonho pós-morte, ou seja, que ele tava morto ainda, só que tava. Tinha voltado o espírito. E ficou achando que, tipo, nada era real, que ele tava só meio que alucinando pós-morte. E aí disse que, tipo, ah, já que isso aqui não é real, eu posso mijar no chão. E aí, nesse momento que ele.
Olha o pensamento do cara.
Essa é a hora que o cara mija na geladeira, mano, tá ligado? Do nada.
Essa hora que ele tava, né, se preparando pra fazer isso, o amigo dele interviu e tipo, não, vai no banheiro e tal. E aí...
Aí ele viu que tinha voltado.
Ele meio que consertou as coisas lá, porque nesse momento voltou. Mas imagina o desespero, tipo assim, ele achou que...
E ele comentou se pretende continuar se aventurando no mundo das drogas aí?
Eu acho que sim, controladamente.
Teoricamente seguro.
É só passar pra próxima, né? Já tentou cogumelo e tudo mais. Ele disse que...
E assim vai indo.
Ó, as pessoas geralmente tomam meio tablete de LSD pra ficar doidona por 12 horas. E ele nunca tinha usado e o amigo dele falou... Usa o que tem aí, é tranquilo. E tinha 3 tabletes inteiros.
Putz!
Meu Deus, mano! Amigo dele também não tá nem aí, né? Bela.
O cara comeu um sabonete, tá ligado? Caralho, velho.
Ai.
Ah, não tem moral, não. Eu sou cagão, mano. Tá...
O Bob Marley viu o amigo da Natália e falou: não, aí exagerou, cara. Aí eu.
É, acho que
eu não tinha agora.
Ele ficou cego e surdo.
O Snoop Dogg, né? Calma aí, cara.
Gente,
o Snoop Dogg falou, não, aí tem tudo
Snoop tem Dogg falou, é.
Com esse cara aqui não vou andar, não.
Exatamente.
O D2, né? O D2, porra,
cara.
Eu tenho muita curiosidade.
Isso aqui é demais pra mim.
Mas, porra, não sei se eu não tenho coragem, não.
Você não bebe nem bebida alcoólica que vem falar que tem curiosidade?
Eu tenho curiosidade de saber o que, tipo, alucinar, como que é. Ver.
Porra, bebe uma vodka, você vai alucinar fácil.
Mas não
tem. Você não tá acostumado?
Psicodélico.
Toma Skol Beats, Natália. Skol Beats.
Ah, filha, depende. Se você tomar uma quantidade legal de vodka, você vai ver coisa, tá?
É?
Uma vodiquinha. Lógico que fica louco. Os caras da rua aqui trocam ideia com o poste, cara. E o poste responde.
Mas não tem uma
só no corote?
Não, envolvido. Será que é só
não,
corote?
Só no corote. Os cara...
Só no corote. Compra o corote aí no Canadá, Natália.
Nome do programa, só no coragem.
Eu falei com vocês que eu encontrei aqui em Montes Claros vendendo um produtinho chamado Golin. Eu contei isso pra vocês? Golin.
Olha aí, ó. Não.
Vocês estão ligados? Sabe nada? Sabe aquela... Caralho, não sei se vocês vão ter essa referência. Imagino que sim. Sabe aquela embalagem plástica que vinha um iogurte? Que parecia uma garrafinha? Que você vinha e mordia a garrafinha e tomava o iogurte direto dessa garrafinha plástica? Vocês sabem? Estão ligados no que eu tô falando? Não?
Eu tô ligado.
Meio molezinha. Parecia... Uhum. Porra, não sei como é que eu vou explicar. Se eu achar aqui, eu mostro. Aí os caras fizeram uma garrafinha dessa de pinga. E é só que é pequenininho assim, Evandro. É tipo assim, é do...
É tipo uma granadinha. Tô... Bom pra caralho. É um suco, né? Você que tá falando.
Isso, é isso aí, é isso aí. Só que...
Aí tem isso, só que é pinga. Vai ser
só assim. Que vem pinga. Aí como é pequenininho, sei lá, tem uns 7 centímetros de tamanho, eles chamaram de golim. Eu achei maravilhoso, tá ligado?
Fudeu.
Muito foda.
E é de plástico também, igual o suco.
Isso, igualzinho.
Imagina a qualidade dessa bebida. Meu Deus, achei aqui.
Caralho. Aqui, achei também, achei, manda.
E obviamente os caras devem mamar que nem um bezerro nisso daí, né?
O gole.
É isso aí mesmo, é isso. Nossa, esse iogurte é bom, hein, Natália?
Puta, eu nunca tomei, não, também. Mas eu só conheço por
ele. Olha mesmo. O golinho aí, ó.
É esse iogurtinho mesmo. Mano, e aí, o golinho?
Imagina mandar o golinho. Quente, o golinho, com certeza tá quente. Pela foto você sabe que tá quente, não é um bagulho sim. Gelado.
Na foto já dá aquele calor, tá ligado?
Isso aí, Natália, toma uns 3 isso aí que eu quero ver que você não vai ver doente.
Eu tenho medo.
Eu vi gnomos.
Principalmente plástico, calor, álcool, nossa.
Porra, duvido. Mano, se a Natália tomar meio golinho, ela vai pro buraco.
Vai, com certeza.
Magra do jeito que ela é, não tá acostumada a beber? Meu Deus.
Cu de bêbado não tem.
Caralho, é mó pequeno, 50ml, mano.
É
uma
sei.
Dose, porra.
E é baratinho, é uma dose, exatamente.
Quanto de...
É o quê, R$1?
É, tipo, R$2, assim, é bem baratinho, entendeu?
É tipo...
Quanto que, na
20% de álcool? É, qual é o álcool?
Não, 102,
é muito,
porra.
É muito, cara, 70, sei lá, é muita coisa. É,
caralho.
É a cachaça 70. Mesmo, tá ligado?
Mano, isso aí é o álcool... O álcool tem menos porcentagem alcoólica que isso aí.
Você passar isso na mão, não pega Covid nunca, tá ligado?
É. Você... Meu Deus. O cara borrifa isso aí na casa, né? Pra evitar o Covid. Não tem a porcentagem alcoólica na...
Mistério. Caralho,
golinho, mano.
Golinho.
Ai, cachaça... Tipo assim, caipirinha de cachaça dá pra beber. Pura é forte. Pura é muito forte, mano.
Não, muito
é
foda,
muito
cara.
Pequeno, caralho. Tá louco. Não bebam, crianças. Tomem suco. Suco natural. Toma só no sucozinho.
Aqui, achei a foto que eu tirei aqui, ó.
Do golinho?
Do golinho. Só nesse aqui, 50ml, tem 40% de álcool no 50ml. Agora você imagina.
Teor alcoólico.
É. Aqui, ó. Isso aqui foi o que...
Até esquenta.
Porque nós compramos um, levamos lá pro... o Benedito Salles lá da rádio. Aí, foi esse aqui.
40% é whisky, de boa.
Bonitinho, bonitinho.
É, você toma todo dia, né?
Eu tomo 20%, porque pra você fazer a avaliação sensorial, você tem que diluir pra 20%. Todo dia. Inclusive, hoje de manhã, fiz um...
Você tomou café, já mandou a... Porra, nossa, Mussum tá impossível. Mas... Tomou um melo, escovou o dente com whisky. O Zeca Pagodinho tá como? Caralho, a Natália só tem essa carinha aí, mano.
Ai, gente, mas é só pra provar, depois tem que cuspir no trabalho.
Aham, porquinho. Tá aí bom, chega de uma semana, é engraçado, tinha de uma caixa de whisky aqui, acabou.
Natália, fala assim, Natália. Cacildes! Fala aí, deixa eu ver.
Cacildes?
Aí, é você mesmo.
Tem um... Tem uma lendária print do Zeca Pagodinho dando entrevista cedo pra caralho na TV. É. E ele já tá com um copo de cerveja, mano.
Sim.
Tipo, 8 horas da manhã, tá ligado? No mano, RJ tinha, TV,
tem,
sei
um,
lá.
Tem um brother... Eu não sei como é que consegue, cara. Tem um... A gente... Brother de banda, assim, né? A gente tava em Belo Horizonte, lá na BH Beto Week e tal, que acordamos cedo.
Tomou um café, né, cara?
Então, foi caçar um café lá em BH. Pô, mó feliz de estar participando de um festival e tudo. Entramos num barzinho. Ah, então, pedi um suco, talvez um cafezinho mesmo, um pão de queijo. O cara pediu uma puta cerveja, tá ligado? Era tipo assim, sei lá, 7 da manhã, tá ligado? Eu falei, não tem condição, cara. Não sei como é que esse cara tá conseguindo.
É foda,
acho pesado,
mano.
Acho pesado.
Mas... Eu vi a notícia, eu mandei até lá no grupo dos assinantes. Inclusive, se você quiser virar um lindo assinante, entre mosqueteiros.net/assine. E o Gabriel vai te dar uma recompensa. Mas a notícia era do homem internado deixa aviso de que não bebe água há 50 anos, só refrigerante. Por favor, não insista.
Meu Deus, mano, aí não dá.
Aí tem uma fotinha dele no final da reportagem.
Ele na cama, tá ligado?
Mandando uma coca.
Mandando uma coca. Internado no hospital.
É.
Mas o que será que ele tem? Será que foi isso que zoou ele?
Não sei, mas ele fala que não bebe há 50 anos, não gosta de água e bateu de frente com o cardiologista e o endocrinologista e até os remédios dele ele bebe com coca. Nada
tá certo. Isso aí. Parabéns.
Sim.
Tá, tem que tomar água, pô. A aguinha é bom demais. Não que a coquinha também não seja.
Imagina as pedras no rim, mano. Imagina.
Tá louco, mano. Coca comum ainda, doce pra caralho.
É, o açúcar. Só se faz com milho cru.
Diogo, pra acabar o cast, qual a sua indicação?
Olá, senhoras e senhores, essa semana de gravação aqui do Mosqueteiros é a semana de 28 anos da morte dos Mamonas Assassinas, né, cara?
Meu
sempre,
Deus.
Todo dia 2 de março, acho que vai ser sempre lembrado aqui no Brasil, o dia em que rolou o acidente dos Mamonas e tal, e pô, eu fã demais de Mamonas Assassinas, sempre nessa época eu dou uma procurada, uma pesquisada e tal. E aí eu tô indicando nessa semana um vídeo... Que esse vídeo é muito foda, cara, porque quando eles foram tocar no Tomeuzão, que era o estádio da cidade deles, são de Guarulhos, né? A terra do Gabriel, não é?
Não, o Gabriel é...
Mogi das Cruzes.
Mogi das Cruzes.
Ah, Mogi, pois é, eles eram de Guarulhos, tinham o Tomeuzão, que era o lugar que eles queriam tocar antes de serem Mamonas Assassinas, né, enquanto Utopia. Disseram pra eles, não, vocês nunca vão tocar aqui, aqui só toca banda grande, pererê, pererê. Quando eles foram, sei lá, um ano depois, assim, pouco menos de um ano depois, já com o sucesso de Mamonas Assassinas, e essa história é muito foda, foram chamados pra tocar no Tomeuzão, né, menos de um ano depois, o que que eles fizeram, Evandro? Eles entraram como Utopia, ou seja, Mamonas já bombando já, entraram com roupas normais de Utopia.
Da hora, essa história é muito foda, mano.
Muito do caralho, e disseram, galera, nós estamos aqui abrindo, porque a galera dos Mamonas aí é gente boa, daqui a pouquinho eles vão tocar, mas eles deixaram a gente abrir o show deles, e pererê, pererê, então nós vamos tocar umas músicas pra vocês. E fizeram o que eles faziam na época, que eram algumas músicas cover, as músicas deles da época de Utopia e tal. E isso é muito foda. E depois eles entraram com Mamonas, e aí tem aquele discurso famoso do Dinho, que ele fica puto, dá uma bicuda no microfone e tal. E aí eu achei o show...
Você sabe dessa história, Natália? Você
sabia,
sabe,
Natália?
História?
Não, deu bicuda.
Conta aí, Diogo. Resume aí, resume aí.
É, ele... É isso aí. Quando ele já lá no Tomeuzão, né, e tal, fez essa abertura enquanto banda Utopia, depois voltaram como Mamonas Assassinas. Aí ele senta uma hora lá e dá uma puta lição pra quem tava assistindo. Eles falam, olha, disseram que a gente não, nunca estaria aqui e agora a gente tá, então acredito no seu sonho, as coisas vão acontecer pra você e tal. E ele fica tão puto, porque há pouco menos de um ano disseram que eles não conseguiriam, que ele levanta, dá uma bicuda no microfone e fala, hoje a gente é os artistas que mais vendem mais vendem disco, mais vendem música, os que mais fazem show, que mais ganham dinheiro e tal. Então dá uma puta, assim, lição, assim, sabe? É muito foda a cena. Tem documentários e reproduziram isso naquele filme bosta, inclusive, e tal. E aí, eu não sabia que tinha no YouTube o show deles enquanto Utopia. E aí eu achei o link dos Mamonas enquanto Utopia, abrindo o show dos próprios Mamonas. E aí, se você tem curiosidade, o link tá lá no mosqueteiros.net pra você assistir. Bem interessante aí, porque você vai ver os Mamonas tocando coisas mais antigas, né? Já de Mamonas, tocando músicas da época de Utopia e fazendo uns covers e tal. Muito foda, cara, a minha indicação da semana.
Eu acho que eu nunca ouvi uma música do Utopia.
É, musiquinhas boas. Só mais ou menos, né? Musiquinha meio... Eles queriam fazer um rock meio 80, meio Legião Urbana, mas não é essa maravilha. Mas é curioso. Se eu tivesse a banda cover de Mamonas, como eu já participei, inclusive, o que eu sugeria pros caras era tocar um trem diferente, assim, umas paradas da época de Utopia e tal. Só que a galera não quer, né? Elas querem só fazer Mamonas.
Que ninguém conhece também.
Pois é.
A história é muito foda. Vale pela história. Vou assim que tiver um tempo moscando, assistirei, Diogo.
Boa, boa, boa.
Qual sua...
indicação.
Qual a sua indicação, Nath?
Gente, mais uma vez, vou indicar algo que eu queria estar fazendo. Tem um perfil, eu acho que eu conheci pelo TikTok, talvez, mas estou indicando o link do Instagram. O nome é, veja bem, @Henrique, com H, S-A-L-3-S, mas fazendo aqui Estúdio HS. Eu acho que mudou o nome recentemente, não sei se ele ficou mais popular e mudou para Estúdio HS, mas eu acho que eu conheci como Henrique. E ele faz umas shadow boxes, que é aquela caixinha que tem imagens em várias profundidades, digamos. Eu acho que o primeiro que eu vi foi o da Taylor
várias
Swift.
Várias layers.
Várias camadas de imagens. Não sei como mais descrever. E eu acho bem legal, é uma arte que... Eu já fiz uma shadow box, inclusive tem um canal no meu YouTube. Uma shadow box do 99 Vidas.
Porra, é maneiraço, mano, isso aí.
E eu acho legal, é terapêutico. E tem várias.
Então, aí tem. Porra, tem um LX da vida aí, Nath? Então podia fazer pra vender, porque isso aí é muito legal, mano.
Que tempo que eu tenho? Não há tempo. É algo que eu faria pra mim.
Bom perfil, bonitinho as coisas, hein?
É muito fofo. Algo que eu queria estar fazendo, tá vendo? Se eu não tivesse um emprego, eu estaria fazendo artes e coisas loucas o meu dia inteiro.
Justo. Cara, deixa eu dar minha indicação rápida e rasteira. Como eu falei, tô no época de Oscar, né? Eu fiz assistir os filmes indicados ao Oscar. E aí tinha um que eu ia pular, porque, tipo assim, eu sou muito resistente a coisas muito grandes. E aí eu fui no Google e botei Duna 2. O primeiro já era imenso. E aí eu falei, o 2 vai ser gigante também, né? E o 2 tem simplesmente quase 3 horas de duração. Tem 2 horas e 46 minutos.
Vixe,
é uma paulada.
Preguiça.
Aí eu falei, ixi, vou achar só quando sair no streaming parcelado em 3-4 vezes. Porém, muita gente no Twitter, no Instagram, falando, meu Deus, é o cinema 2.0. A história tá sendo feita, nunca vi um filme tão foda na minha vida, não sei o quê. Muita gente da minha bolha que eu sigo e considero as opiniões, falando isso. E aí o final de semana deu a louca, eu falei, quer saber? Vou ver lá, vai. E cara, é realmente gigante. Pesquei gostoso lambari durante o filme. De 2 horas e 40, eu devia ter dormido, sei lá, umas 40. Eu dava uma pescadinha, aí eu acordava o olho e falava, cara, é bonito mesmo, hein? Boas lutas, ó. Ó que cenário foda. O som é absurdo, realmente. O som me pegou, hein? É muito bem feito, cara. A parte sonora desse filme é acima da média. Só que eu dormi legal, não sei nada da história, se você me perguntar. A menina lá, Zendaya, aparece pra caralho. No primeiro ela aparecia bem menos. E enfim, entendi muito bem da história. Se você me der uma prova básica sobre Duna com 10 perguntas, é capaz de eu errar as 10.
Não.
Mas é um bom filme. Tem bastante ator foda. Natália, o filme não é só pela sua história,
quântica,
cara.
Não.
Não, mas eu fui até lá. Diferente de algumas pessoas que não vão e indicam. E não sou só eu que tô falando. Tipo assim, não confio em mim, confio em outras pessoas que falam que é bom. Ele é muito bonito, ó, indicação quântica pra caralho, muito bonito e ótimo som. E, porra, 3 horas é um belo tempo pra você dormir na cadeira na cadeira confortável do cinema com ar-condicionado. Então, não. Principalmente se você gostou do primeiro. Sabe o que eu achei legal? Que esse vai direto... O primeiro era um lenga-lenga do caralho, porque ele tinha que explicar sobre os bichos lá, e a especiaria, e cada galera, não sei o quê. Não, não, não. Esse já vai pra loucura. Tipo assim, 10 minutos de filme já tá tendo ação pra caramba e tudo mais.
Caralho.
E... Então, é... Eu achei muito bom, apesar de eu ter dormido algumas vezes. É muito mais culpa minha do que do filme. Porque eu fico muito confortável no cinema por causa do ar-condicionado. E aí eu tiro vários cochilos, mano. E a culpa não é do filme, a culpa é minha. Então, se você gostou do primeiro, vá. E se você não gostou também, vá, porque você vai dormir gostoso, porque são 3 horas de oportunidade de dormir.
Eu não sei nada. Eu não sei nem do que é essa história.
É confuso pra caralho a história, mano. A turma acha Senhor dos Anéis confuso, tá maluco, isso é fácil de entender Senhor dos Anéis.
A única coisa que eu sei é do balde de pipoca, do Duna.
O que que tem?
Eu mandei no grupo aí, é... Não, é só da gringa esse balde?
Ah, que é o verme, né?
É, que tipo, tão zoando que parece um brinquedo.
Parece assim. Um cu.
É, tipo, uma coisa para enfiar o pipi.
Parece um cu, né, Natália? Isso é o que ela quer dizer, né?
Não sei se um cu, porque...
Parece.
Mas... Dizem que dá pra... Tem várias utilidades. Depois que você assistir o filme, você pode usar em casa pra brincar. É a única coisa que eu sei.
Olha só essa Natália, mano.
Eu não, é a única coisa que ficou popular nas minhas redes. Não é nada sobre o filme. É só sobre o balde de pipoca.
Achei que o balde de pipoca era pra comer pipoca. Nós estamos descobrindo outras funções aí agora.
Ué, tudo pode ser um brinquedo se você for corajoso o suficiente.
É, tem comentário dos últimos casts, Nath?
Veja bem, como postamos o cast literalmente ontem, temos 2 comentários.
Pode crer, né?
É.
Justo. Comentem pra ter mais. E foi ontem à noite ainda, tá ligado?
É.
Essa semana foi foda.
Apenas o não sou o Michael Jackson, que é o Michael Jackson careca, comentou. Viu aqui é pro Gabriel, ele nem tá aqui. Gabriel está no hospital. Mas tá bem.
Na sala,
passa bem. Só foi acompanhar. Ó, ele mandou, seja muito bem-vindo ao Android, Gabriel. Saiba que esse bug na DM do Insta acontece em quase todos os aparelhos com o sistema. Porra! Mas o diferencial competitivo do seu celular é possuir a função de apertar no app para abrir no dia seguinte. Ou programar uma palavra que você só queira digitar amanhã. Nossa, sim.
Aí, ó. Tá vendo? É bom. Programa um pouco a questão da paciência. Eu acho legal.
Uma exclusividade do Asus da linha Marba.
Mais barato.
Nossa,
mano.
Programar uma palavra que você só queira digitar amanhã é ótimo. Ai, o Rafael Vitorino falou, bom episódio. Sobre a indicação do Acumuladores, apenas assistam o Faxina Mil Grau no canal da Ellen Mil Grau no YouTube. Ela leva alguns famosos e voluntários para limpar a casa de acumuladores depressivos. Conteúdo foda, apenas assistam. Olha só. Ellen Mil Grau, não foi esse.
Bonito. Então é isso, ouvinte. Comente aí. Seja mais rápido semana que vem. Comenta aí, tipo, domingo de
tipo
noite.
Tipo agora.
Give Your Jumps, se você estiver ouvindo isso aqui domingo 3 horas, dá seu jeito aí. Vai lá no site e comenta.
Não volte no tempo.
Brincadeira, a gente vai tentar postar mais cedo. É, obrigado por ouvir, tirarem uma horinha aí da sua semana para ouvir a gente falando bobeira aqui. O Gabriel teve problemas pessoais e por isso ele não está aqui. Mas ele está bem. Mande energias positivas. E a semana que vem ele vai estar aí com a gente, confia. E é isso, algum recado final?
É, melhor. Não bebam whisky de manhã, do café da manhã.
É, não bebam at all.
Não, quem disse?
E não compre golinha.
A quem disse?
Não beba golinha.
Beba golinha para ajudar a economia de Minas.
Olha que vem tem mais. Um abraço e tchau.
Tchau. Hold on.
休みて。